28 de outubro de 2001, conversa com Joaquim.
Vocês nem sabem as coisas da terra de vocês? Querem saber o tudo do universo. Vocês e cada um ouve a mesma coisa e cada um deixa uma coisa diferente do que ouve. É preciso esquecer tudo para poder entender as coisas.
Esquecer tudo que a gente conhece.
Isso. Te vou dar um exemplo. Está logo eu dizer aviso em Maria?
De certa forma, está.
Por quê?
Porque ela não era virgem.
Ela é.
Mas ela teve outros.
É, e vai sempre ser.
Por quê?
Porque ela não conheceu o pecado, sentimento negativo.
Da
virgem
no sentido
isso.
De pureza, não de virgindade.
Só que vocês se beijam, chorem no sexo.
Mas essa que a gente aprendeu.
Isso, pois é isso que eu estou dizendo. Se não esquecer tudo o que já aprendeu e começar a tentar entender as coisas com um olho novo, ninguém vai aprender nada. Se ficar preso no que eu já sei, para quê? Falar de novo, se você já achava. Não é isso, filha? Então, eu quis falar isso antes, porque nós hoje vamos falar uma coisa que todos já sabem, mas é tão diferente do que vocês sabem. E precisa estar com a cabeça muito aberta, porque senão não vai entender. Depois vai dizer, a Joaquim falou besteira, Joaquim falou errado. Desculpa, filha, Joaquim nunca fala errado, nunca fala besteira. Não porque Joaquim é melhor ou gostosão, não. Porque é mesmo, né, gostosão? Mas é porque ele, quando vem aqui, vem no nome do Deus. Então ele não ia deixar eu falar coisa errada. Compreendeu, filha? A não ser que tenha motivo para isso, né? Aí eu falei certo, falando errado. Então vamos estudar hoje a passazinha da Bíblia, que se chama o Shal. Quando Jesus fala que as pessoas, os espíritos na carne, são o Shal para a humanidade, né? Desafia voltar que nós vai estudar isso. Eu sei, pode pegar e olhar. Nós vamos estudar o Shal, viu, filha?
O sal é a luz?
Isso. Primeiro o chá, depois a luz. Então leia o chá.
Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelos que passam.
Isso.
Vocês quem? Que ele fala que vocês são o sal. Quem são vocês?
Nós, os espíritos. Nós,
encarnado e desencarnado,
isso, chamo o chão para a humanidade. Se o chão perde o gosto, se nós perde o gosto, se nós é jogado fora e pijado pelos outros. Pode pôr aqui assim, só não deixa sair da folha, que depois você vai ler a luz, né? Agora eu pergunto, o que o chão faz?
Dá gosto na comida.
Dá o gosto, não é isso? Que a comida agora é a vida, não é isso? Então posso dizer que o espírito dá o gosto da vida.
Ele fala assim, vocês são o sal.
O sal
então,
da humanidade. O espírito é o sal para a humanidade. O espírito é que dá gosto para a humanidade. Dá gosto para a vida, não é assim?
Para a vida, que é a humanidade e é o espírito
mesmo. É a vida do espírito, né? Tá certinho isso? O espírito dá o gosto pra vida. Tá certinho isso?
Ah, não sei.
Dentro do que tá escrito ali?
Sim.
Foi isso que foi dito?
Bom, se a gente vai depois comparar com sal, é isso.
Sim, mas Jesus que comparou, não fui eu. Jesus disse, vocês são o sal. Então Jesus é que disse que vocês são chal. Eu só perguntei, como Jesus fala em parábolas, eu perguntei o que é o chal? Para que se usa o chal? Para dar gosto, não é assim? Para temperar, um eixo. Então vocês são o gosto, são o tempero da vida. Todo espírito é o gosto, o tempero da vida. Está certinho assim? E como se dá gosto a esta vida? Como dá tempero a esta vida? É isso que nós precisamos descobrir, né? Porque como nós vamos exercer uma coisa que nós não sabemos o que é? Então eu pergunto, como se dá gosto a esta vida, fia?
Vivendo, sendo espírito.
Vivendo como espírito, né, sim? E o que é viver como espírito?
Ver as coisas espiritualmente.
E o que é ver as coisas espiritualmente?
Ah, Joaquim, é ver a essência das coisas.
Isso. Isso. Tá certinho. Então, para que você teste, para que você dê sabor à vida, é preciso que você veja a essência das coisas. Foi isso que Jesus quis dizer. É preciso que você viva a essência das coisas. Fia, você não tem café?
Tem.
Se não, ir embora. Tá certinho o que eu falei? Mochinho, tá certinho?
Acho que tá.
Eu falei diferente do que tá ali? Ah, o careca que eu vou pegar no seu pé.
Ah,
eu
não
tô
limpando.
Sim, então eu vou sentir sué.
Você vai sentir sué.
Tá bom, gente.
Joia. Eu tava sem usar?
Joia, né? Vou fechar de luz.
Calma e a luz. Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelos que passam.
Então, hoje, isso. Jesus está dizendo que nós, os espíritos, já somos o sal da humanidade. Não é assim? É assim, galera?
É, eu entendo assim.
Aí eu perguntei, o que é o chau? O que que o chau faz, filho?
O sal, ele é amarga, né? Alguma coisa.
Sim, não.
Não.
O que é, filha? Explica pra ele, que ele não é da cozinha.
É, porque o sal tempera a comida, dá o gosto da comida, né?
Se dá o gosto, né? O sabor, né? Aí eu perguntei, então eu vou dizer assim, o espírito dá o sabor da vida, dá o gosto da vida, dá o tempero da vida. Tô falando errado? Não tá igualzinho o que o Jesus falou? Isso, fia, passa um pouquinho. Aí eu perguntei, o que é de dar o sabor da vida? Minha filha respondeu, viver. E eu perguntei, o que é viver? Ela viveu uma vida de espírito. Eu disse, o que é viver uma vida de espírito? Ela disse, ver a essência. Então nós chegamos à conclusão que Jesus quis dizer, vocês devem viver a essência das coisas para dar com a humanidade, para dar o sabor da humanidade. Não é assim? Então vamos entender como se vive essa essência? Como é que se vive essa essência, fia?
Não julgar, né? Não julgando e procurando.
É, antes disso, Você consegue viver essa essência se você se tancar no seu cato?
Eu consigo só viver a essência no meu quarto, mais nada.
Mas e, é para a humanidade. Você não é o sabor da sua vida. Você é para a humanidade.
Cada um é o sabor da vida para o outro.
Isso.
Então é
vocês e todos vieram aqui para estar se relacionando com os outros. E cada um vai estar temperando a vida do outro, dando sabor para a vida do outro. O espírito na carne não foi criado para viver sozinho, preso num canto. O espírito na carne foi criado para viver em coletividade. De, o primeiro trabalho, quando começa o mundo da prova e expiação, é o que vocês chamam de idade das cavernas, idade da pedra. O homem vive isolado, porque ali o espírito só está aprendendo a mexer, a comandar este corpo. Quando a maioria já sabe comandar o corpo, começa um processo que vocês chamaram de socialização. É o êxito, é a Grécia antiga, aonde o espírito foi começar a aprender a viver um com o outro, a ser o chão dessa humanidade. Então o espírito não deve nunca viver sozinho, disse Jesus. Ele tem que viver para todo mundo, temperando e dando o sabor da vida sua e dos outros. Que aquele que se vai para cima lá do monte para ficar sem pecado, está errado. Aquele que se tanca no seu cato para ficar sem pecado, está errado. Eu chamaria de outra coisa, filho. Covardia. Covardia. Porque isso é fuga. É fugir do mundo. Fugir das coisas. Se tancar, deixar de falar com os outros, de não procurar os outros, é covardia. É medo. Medo de oxê. Medo do tempero que você coloca nessa relação. Porque cada um tempera de um jeito. Alguns se dão o sabor gostoso, outros salgam demais, outros não têm gosto, não é assim? Então quando você foge do mundo e se tanca, você está com medo do tempero que você vai colocar na vida dos outros. Aí, como covardia, você foge e diz, eu não vou temperar a vida de ninguém, porque vai que eu ponho o chá demais. Isso é quine de omissão. A omissão é um quine muito grave, porque vocês foram trazidos para a carne para temperar a vida do outro. E quando não tempera a vida do outro, comete quine aos olhos de Deus. Porque então não pichijava tudo isso. E como diz Jesus, aqueles que não temperam a vida dos outros serão jogados fora e os outros vão pijar. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é isso. Que Jesus está dizendo, os espíritos vêm para a carne para viver em coletividade, para temperar a vida dos outros e deixar que os outros temperem a sua vida. E não para se esconder, para fugir da sua responsabilidade de temperar a vida dos outros. Quando você está temperando a vida dos outros, o que você está fazendo, filha? Não. Às vezes, não.
Deixando o tempero
para
ficar gostoso.
Às vezes você tem que jogar mais sal para tirar sal, não é assim?
Na comida tem limão para tirar o sal.
Mas eu pergunto, quando você está falando com uma pessoa, você está fazendo o quê? Você está passando um ensinamento para ele, seja o que for, não está? Mesmo quando você grita, quando você briga, você está passando um ensinamento. Não faça o jeito que eu estou fazendo, viu? Como é errado, como machuca os outros. Né? Então, quando você está falando com os outros, o que você está fazendo?
Ensinando.
Ensinando, está certinho. Mas e o que você quer? Você está ajudando Deus na sua criação. Porque quando você ensina alguma coisa para o outro, você está fazendo isso por ordem de Deus. Porque ele merecia ouvir aquilo naquela hora. Positivo ou negativamente, né? Mas ele merecia. Então, o sal, o tempero da vida, é de ajudar Deus na sua obra, a fazer a sua obra. É isso que vocês precisam entender. Que vocês vieram aqui para isso e não para criar a minha vida. A sua vida não pode ser criada por você, mas é para ser criada pelos outros, temperando ela. Vocês não vieram aqui para construir uma coisa chamada sua vida, mas vieram aqui para ajudar a construir a vida dos outros. E os outros construírem a sua. Essa é a missão principal de cada espírito que vem para a carne. É temperar a vida do outro e deixar que o outro tempere a sua vida. Que o outro ajude a construir a sua vida. E não você só pensar em você, só querer as coisas para você, só querer fazer a sua vida. O outro que se dane. Este que age assim e é o tempero que não tempera nada, que perde o gosto. E como Jesus disse, estes serão jogados fora. Aqueles que lutam para construir sua vida, que se formam verdades absolutas e que ninguém pode tocar porque aquilo é a verdade dele, estes serão pisados pelos outros. Por aqueles que temperam a vida. Vocês não vieram aqui para ser eu. Vieram aqui para ser você, o outro. Você veio à carne para fazer a vida do outro, não para fazer a sua. Você veio à carne para que o outro faça a sua vida, não você. Isso é a primeira grande lição que Jesus deixou. Esqueça eu, pense em você, no outro. Porque você só vai servir a Deus quando você viver para o outro e não para você. Quando você quiser ajudar a construir a vida do outro e não trabalhar para construir e fazer sua vida. Porque isso não existe. A sua vida vai ser a soma de todos os outros fazendo assim de você. Nada do que vocês acreditam é de vocês. Você acredita nos espíritos, filha? Fora da carne? E foi você que passou a acreditar? Ou foi alguém que ensinou você a acreditar?
Alguém ensinou.
Isso. Você sabe o que é bonito e o que é feio? Pra você?
Eu tenho um conceito.
Isso. É seu? Ou os outros ajudaram a fazer ele?
Foi. Mas então, Joaquim, então,
tem sentido quando se fala que cada um é produto da sociedade?
Não, da sociedade não. Cada um é produto de todos os outros e de todas as coisas.
Isso quer dizer que quanto mais as pessoas fizerem coisas erradas, mais erradas elas vão passando para os outros. Isso é uma bola de neve que chega ao que está chegando agora.
Isso. Isso. Por lixo vão ser pisados. Aqueles que agem assim vão ser pisados. E não está muito longe não, viu? Está pertinho, pertinho. Mais pertinho que vocês peixam. O problema é que de todo mundo só quer olhar o chão limpo. Só quer fazer para si mesmo. Não quer fazer para os outros. Não quer viver a vida para dar para os outros. Mas só quer saber os meus direitos, aonde estão. Eu, se eu fizer isso, o outro vai sair todo feliz, vai ganhar e eu vou perder. É isso mesmo, é para isso que vocês vieram. Porque amanhã um outro vai perder para você ganhar. Mas hoje você quer ganhar, amanhã você quer ganhar e depois da manhã você quer ganhar. Porque você só pensa em você. E vamos continuar no que eu estava falando. Então nós já viu que espírito foi uma pessoa que ensinou. O que você gosta foi alguém que ensinou. Tudo que você sabe foi alguém que ensinou. Tudo que você assa foi alguém que disse como você deve assar. Não é assim? Estou certo, filho?
Não é que disse como eu devo achar. A maioria das coisas, sim. Mas muitas a gente mesmo vai chegando a uma conclusão.
Chegando a uma conclusão em cima do quê?
Várias coisas.
Do que os outros fazem ou do que os outros dizem? Então, se for os outros que disseram, fizeram para você. Sozinho, trancado num canto, você não vai chegar a conclusão nenhuma. Porque não vai ter a informação para formar.
Mas e a intuição que nós recebemos, como é que fica?
Não é sua, é o espírito que manda. Então também não é seu. Não estou falando só de espírito na carne fora dela. Aonde eu quero chegar com isso? Numa lição que já foi dada aqui. Sabe quem é você? A soma de tudo e de todos. Mais nada que isso. Não existe essa individualidade que vocês querem que exista. Porque vocês nada mais são. Vocês que eu digo é todos os espíritos. E eu também, né? Se somos a soma de tudo aquilo que alguém temperou para nós. É isso que eu quero provar para você. Os outros são... Você é a soma dos temperos que puseram dentro de você. Se eu pegar o que eu falei e tirar de dentro de vocês, se eu pegar o que a sua mãe falou e tirou de dentro de vocês, se eu pegar o que os outros falaram e fizeram e tirar de dentro de vocês, o que que é esta? O que que é esta? Nada. Porque vocês foram sendo vocês a ponto de ir chamando as coisas dos outros. Com isso eu estou provando que vocês vieram para temperar a vida dos outros e os outros temperar a sua vida. Se você é orgulhoso, alguém lhe ensinou a ser orgulhoso. Se você é vaidoso, alguém lhe ensinou a ser vaidoso. Se você é rico, alguém lhe ajudou para ser rico. Nada você construiu sozinho. Não é assim? Não é assim, filho? Se lembra que isso foi falado no eu espiritual? O que o Gigito disse que era o não eu. Você não existe como eu, porque o que você chama de eu nada mais é do que a soma de tudo que existe e que acontece na sua frente, ou que você entra em contato com ela. Entendeu, filho? Que isso que vocês dão tanto valor, que sou eu, aquele que não pode perder, aquele que tem que estar sempre sendo satisfeito, aquele que tem que estar sempre ganhando, não existe. Quando você quer alguma coisa para você, você quer, na verdade, alguma coisa para quem ensinou aquilo a você. Só isso.
e tu não é seu, você vai entregar para outro, porque nunca foi seu. Colocar lixo, caleca. Então, se Jesus disse, vocês vieram para temperar a vida. Vocês vieram para formar os outros. E os outros formar você. Essa é a missão principal de um espírito. Formar os outros espíritos através do contato um com o outro. Através da conversa, através do gesto, mas principalmente através do sentimento de um para o outro. Então, o que você sente é o que vai ajudar a formar o outro. E aí nós chega a importância do que Jesus falou. Senhores formadores de outros, como é que vocês estão formando os outros? É com amor ou sem amor? O que vocês estão passando para o outro? É alegria, compaixão e igualdade? Ou é eu quero, eu posso, tem que ser do meu jeito? Será que vocês estão passando doação ou estão exigindo que se faça do jeito que quer? De como a Fia disse, você pode pôr mais sal ou menos sal. Como é que vocês estão pondo mais sal? Quem vocês estão formando? E eu não estou falando de fiinho, não. Estou falando da moça que mora na casa do lado, do moço que trabalha junto com você, aquele que passa e por você de 2 minutos e nunca mais você vê. Você está formando cada um desses. Como é que vocês estão formando eles? Que sentimento vocês estão usando para ser o chau disso? É o sentimento do meu umbigo. O que eu quero, o que eu posso. O vai ser feita a minha vontade e não a vontade do Pai. É esse o que é o importante da gente conversar hoje. Nós temos que entender a responsabilidade que nós temos como espírito. Nós se somos ajudantes de Deus na sua obra. Que papel você está fazendo nessa ajuda? Você está ajudando de lei? Você está ajudando dentro da lei do Deus? Ou você gosta mesmo é de acujar os outros? Nós podemos, quando vem para cá, me fazer 2 papéis. Ou ajudar Deus ou ser juiz. Em nome de Deus. E ajudar Deus é a tudo o que acontece na sua frente. Você é assim com amor, alegria, compaixão e igualdade. Ser juiz é apontar os erros. E aí você me diz, ah, mas que todos apontam, se é por isso mesmo, todos apontam porque você aponta, o outro aponta, o outro aponta, o outro aponta, porque se cada um vai ensinando ao outro, você tem que apontar eu, não está vendo eu apontar os seus? Na hora que você começar a falar, os outros vão começar a falar também. Porque é você que vai temperar a vida dos outros. Mas você quer o contrário. Você quer que eles falem. Para quem sabe um dia você poder falar. Porque não vai nunca, enquanto não mudar por dentro. E como se muda por dentro? Só se muda por dentro com fé. E o que quer dizer fé? Fé é entrega. Entrega a Deus. Então, cada vez que você acusa alguém de ter feito coisa errada, você está esquecendo da fé.
Thank you. Thank you. Thank you.